A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre as audiências judiciais. E o nosso convidado para falar sobre o tema é o juiz de direito substituto de Guarapuava, doutor Rafael Wasserman. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo, doutor Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Quero agradecer o convite para conversar com os ouvintes sobre o trabalho desenvolvido pela Justiça.
Muito bom. Para começar a nossa conversa, então, magistrado, eu gostaria que o senhor explicasse como funciona uma audiência na prática jurídica.
Patrícia, eu acho que, em primeiro lugar, é interessante explicar para as pessoas que procuram o Poder Judiciário que podem trazer diferentes questões para serem enfrentadas. E, de acordo com a matéria a ser debatida e alguns outros fatores, como quem são as partes que estão no processo, o valor que está sendo discutido, varia o tipo de procedimento e a vara competente também. Então, dentro de um processo, nós temos um conjunto de atos que segue uma sequência estabelecida pela lei, mas que não necessariamente é sempre a mesma. E a audiência se encontra dentro desse procedimento e não existe apenas uma, mas mais de um tipo também. Ela pode ser considerada um ato processual também, no meio de outros, como resposta do réu, expugnação, perícia, sentença. E como ela vai funcionar vai depender também da espécie e do procedimento também.
Sim. E normalmente qual é o principal objetivo de uma audiência dentro de um processo, magistrado?
Patrícia, como regra geral, o Código de Processo Civil prevê, dentro do chamado procedimento comum, pelo menos duas audiências. A audiência de conciliação e a audiência de instrução. A primeira delas, a audiência de conciliação, como o próprio nome já diz, né, tem o objetivo das partes, a oportunidade, o autor e o réu, né, chegarem a um acordo com a participação de uma terceira pessoa, que é um conciliador ou mediador, que tem a função de facilitar esse diálogo entre as partes.
Sim.
O conciliador e o mediador são pessoas que são capacitadas, né, em métodos consensuais de solução de conflitos e atuam para ajudar as partes mesmo a encontrar uma resposta para o seu problema. Agora, a audiência de instrução, que é presidida por uma juíza, um juiz, e é considerado um ato processual complexo, porque são várias atividades que acontecem durante uma audiência de instrução, tem como principal objetivo produzir a prova oral, que corresponde, na maioria dos casos, ao depoimento das partes e também ao tipo de testemunhas.
A audiência judicial é um evento, doutor Rafael, que muitas vezes pode definir um processo?
Com certeza. A audiência pode definir um processo, tanto em relação à possibilidade de ser celebrado um acordo, e aí o processo vai ser encerrado, quanto pelo aspecto da prova que for produzida. A prova oral pode ser essencial para resolver, para determinar a solução de uma questão que foi levada para o judiciário. Então, se pegar, por exemplo, um processo em que se discute se a parte sofreu ou não sofreu ofensas verbais, e isso lhe causou sofrimento mental, psíquico, a prova oral pode ser importante para definir o que de fato aconteceu. Só que isso não quer dizer que vai valer, ela necessariamente vai valer mais do que outras provas, como documentos ou perícias que foram juntados no processo. Quantas provas e quais tipos vai depender muito do caso concreto. Não tem um peso determinado para cada uma delas. Tipo, essa vale mais, a outra vale mais.
Sim.
O conjunto todo que for produzido durante o processo vai ser examinado pelo juiz, quando for solucionar o caso, lá na sentença, e pelo Tribunal de Justiça, caso a questão seja levada para o seu exame, se a sentença for objeto de um recurso.
E quando que acontece uma sessão de julgamento nesse cenário?
Olha, no caso de uma audiência de conciliação, quando o julgamento vai acontecer, pode acontecer quando as partes cheguem a um acordo sobre tudo que estiver sendo discutido no processo. Então, tudo que for resolvido ali vai ser reduzido a termo, que nós chamamos, vai ser escrito na ata, e o processo vai ser encaminhado para o juiz, que vai homologar, vai chancelar esse acordo por meio de uma sentença, e o processo será extinto e arquivado. E aquilo que as partes definiram passará a valer para elas. Só que se elas não chegarem a um acordo, que possível também, ou se chegar apenas sobre um acordo parcial, sobre parte do objeto do processo,
sim,
continuar com outros atos, como, por exemplo, a apresentação de contestação pelo advogado do réu. E aí também, quantos atos, quais atos vão ser praticados, vai depender muito do procedimento adotado, a matéria e o que realmente for acontecendo no curso do processo, de acordo com as regras que estão previstas na lei. E a outra coisa que eu acho interessante mencionar, que as partes podem comunicar à justiça que fizeram um acordo, mesmo fora do processo, ou pedirem para marcar uma nova audiência de conciliação, mesmo se não sair um acordo naquela audiência anterior.
Sim.
Não tem nenhum problema em relação a isso. Na audiência de instrução, ela se situa na fase instrutória, que nós chamamos, que se encerra depois da produção de todas as provas. Na sequência, a lei prevê que os advogados das partes vão apresentar suas razões orais ou escritas, e depois o juiz vai sentenciar o processo na própria audiência ou em gabinete.
E quem que pode propor audiência de conciliação no meio de um processo?
Olha, quem pode propor a audiência de conciliação são as partes mesmo, podem sugerir que isso aconteça. Então, se elas perceberem que existe a possibilidade de celebrar um acordo, porque a situação ela é dinâmica. Às vezes, aquela situação que existia no começo do processo já mudou, porque foram juntados novos documentos, porque foram ouvidas partes, o próprio ânimo se alterou durante o processo. Então, pode ser até o final, não tem problema nenhum.
Dependendo,
como eu sempre ressalto, vai depender muito do caso concreto para analisar se não é possível, mas, em regra, é viável.
O juiz é quem faz as perguntas às partes?
O juiz faz, Patrícia, as perguntas às partes, sim. As perguntas numa audiência, isso já digo numa audiência de instrução, elas podem ser formuladas tanto pelo juiz quanto pelos advogados das partes que estiverem na audiência. E também, inclusive, pelo representante do Ministério Público, a depender se ela tiver atuação ou não no processo. Então, existe uma sequência, numa ordem. Então, por exemplo, vamos ouvir uma testemunha. Quem começa fazendo perguntas, normalmente, é o advogado da parte que a indicou, depois o advogado da parte contrária, e o juiz pode fazer perguntas tanto antes quanto depois.
Sim, e doutor Rafael, as formas de perguntar é que dão o tom da estratégia em uma audiência, não é mesmo?
Com certeza. Faz parte da atividade ali durante uma audiência que as perguntas têm o objetivo de produzir a prova. Então, a forma ou o conteúdo da pergunta, ela normalmente tem relação com aquilo que se pretende demonstrar na audiência.
E pode acontecer também de haver dois processos envolvendo as mesmas partes e a audiência ser conjunta?
Pode sim. É relativamente comum que os processos envolvendo as mesmas partes sejam reunidos, inclusive para a realização da audiência. Porque o que foi dito numa audiência pode ser útil nos dois processos. E vai depender de alguns fatores para isso acontecer. Por exemplo, a fase que eles se encontram. Se eles estiverem numa fase que permita a reunião e a realização de uma audiência conjunta, ela pode acontecer. Claro, se tiver um processo que já foi sentenciado, por exemplo, e o outro não, aí inviabiliza essa possibilidade.
E é possível que o juiz decrete uma sentença, magistrado, mesmo que uma das partes não compareça na audiência?
Sim, Patrícia, é possível, sim. Se o processo já estiver em fase de julgamento, que é o que acontece após a conclusão da audiência de instrução, é possível que ele seja julgado. Inclusive, até aproveitar que a pergunta, eu queria mencionar que é possível que seja proferida uma sentença, mesmo sem audiência de instrução. Porque, dependendo do caso, ela é marcada se for preciso ouvir as partes, as testemunhas, ou obter o esclarecimento do perito. Em certos processos, as provas que já foram apresentadas, como, por exemplo, os documentos, ou já foi realizada uma perícia, já é suficiente para o julgamento.
Bom, por outro lado, doutor Rafael, pessoa que tem que comparecer na audiência, ela pode comparecer sem um advogado ou pode também solicitar um defensor dativo?
Olha, as pessoas são citadas, intimadas para comparecerem à audiência acompanhada de advogado ou advogada. E se não puderem pagar, orienta-se que procurem o serviço de defesa judiciária gratuita, com a Defensoria Pública, ou mesmo as universidades possuem um escritório de prática jurídica. E se não, se o advogado ativo é nomeado quando não há esse tipo de serviço de assistência judiciária gratuita na região.
Se uma das partes, por exemplo, mora em um outro local, um outro estado ou país, como acontece essa audiência?
Em regra, as partes e também as testemunhas são ouvidas no fórum onde tramita, né, onde corre o processo.
Sim.
Mas caso elas morem em outra comarca, por exemplo, eu atuo em Guarapuava, principalmente, e for necessário ouvir uma pessoa que reside em outra comarca, por exemplo, Maringá, vai ser expedida uma comunicação para que a testemunha seja ouvida no fórum de Maringá mesmo, não em Guarapuava. E isso é realizado por meio de videoconferência. E até hoje em dia, por conta da pandemia que está acontecendo, todos são ouvidos onde quer que estejam. E contem, claro, desde que contem com acesso à internet e uma câmera, seja no celular ou no computador.
Então, como estão acontecendo, aproveitando que o senhor já falou, né, um pouquinho a respeito, como estão acontecendo as audiências durante a pandemia da Covid-19?
Patrícia, é interessante mencionar que todos nós estamos vivenciando essa situação, e porque a audiência, em tese, ela é uma oportunidade do magistrado ou magistrada ficar mais próximo das pessoas que estão buscando seus direitos na justiça e poder realmente e pessoalmente ouvi-las, bem como seus procuradores e procuradoras, porque dá o rosto àquelas palavras que são contidas no processo. Só que, em razão da situação que nós estamos hoje, de pandemia, isso ficou um pouco prejudicado. Então, como forma de adaptação para que os processos realmente não parem, temos realizado inúmeras audiências pelo sistema de videoconferência. E isso tem permitido que muitos conflitos tenham sido resolvidos. Isso tem funcionado de uma maneira relativamente simples. Nas unidades em que atuo, são enviadas comunicações por carta, também por e-mail, se constar esse dado no processo, contendo os dados da audiência, como a data, o horário, e também eles enviam a chave de acesso à plataforma virtual, que é um link de acesso ao sistema. Então, basta a pessoa entrar nessa plataforma, no dia e horário marcados, no computador, como mencionei, com câmera, ou mesmo seu celular, digita o código que consta na comunicação, e ele já vai ingressar, já vai entrar na sala virtual onde vai acontecer a audiência. E até uma sugestão, é bom entrar um pouquinho, uns minutos antes, para garantir que tudo corra bem e qualquer dificuldade nossos servidores possam auxiliar, alguma questão técnica ou outra que cause alguma dificuldade.
E o senhor acredita que em um cenário pós-pandemia, as audiências em plataformas virtuais, videoconferências, podem ser um caminho sem volta? Pode ser tudo diferente daqui para frente nesse sentido?
Patrícia, é difícil imaginar, ter certeza do que vai acontecer no futuro, né? Fazer esse exercício de imaginação. Mas eu acredito que, considerando que hoje em dia esse sistema tem funcionado de uma maneira eficiente, eu acredito que seja possível pensar talvez num sistema híbrido entre audiência presencial, ou semipresencial, ou virtual. Então, é algo que se pensar, já que ele veio de maneira inesperada, mas trouxe muitos benefícios. Então, eu acredito que seja possível algo semelhante acontecer no futuro.
E também dá mais celeridade nos processos?
Ele traz algumas facilidades, porque uma das dificuldades que nós observávamos antigamente é a dificuldade de locomoção das partes. Porque muitas vezes, como a pergunta já anterior tinha feito sobre as pessoas que se localizam, se situam, moram fora da comarca onde tramita o processo, elas têm, às vezes, certa dificuldade de se deslocar por vários motivos. Então, essa facilidade que trouxe a tecnologia hoje traz benefícios e pode ser que gere celeridade no futuro também.
Sim. Magistrado, uma criança pode ser ouvida num processo?
Patrícia, a criança, ela, nos processos que normalmente afetam a vida de crianças, que pode acontecer, seja numa vara de família, ou num processo de guarda e convivência, ou na vara de infância mesmo, quando for necessário saber mais sobre a criança, o Poder Judiciário do Paraná possui uma equipe interdisciplinar que é vinculado ao serviço de auxílio à infância e juventude, que inclui psicólogas, psicólogos, que são capacitados e têm conhecimento e treinamento específico para tratar com sensibilidade as crianças e realizar a escuta no local apropriado. Então, se for necessário, eles podem fazer esse tipo de escuta.
E é possível também somente o comparecimento de um advogado em uma audiência?
É possível que, que o advogado compareça sem a parte. Isso vai depender um pouco do caso. A lei prevê que a parte pode constituir um representante por meio de procuração específica, por exemplo, numa audiência de conciliação, com poderes para poder negociar e firmar acordos. Já na audiência de instrução, vai depender. Se for determinado o depoimento pessoal da parte, é um ato dela, um ato próprio. Então não pode ser substituída por outra pessoa. Então, nesse caso, não seria viável.
E no caso, em um processo, quais são as consequências do não comparecimento em uma audiência?
Patrícia, a ausência de uma parte, em regra, tem que ser justificada. Então, caso uma parte deixe de comparecer em uma audiência de conciliação, por exemplo, mesmo que tenha dito que não tem intenção de fazer acordo, se for marcada a audiência e ela for mantida, o comparecimento é um dever processual. Eu quero dizer assim, mantida, porque o código prevê algumas hipóteses e dispensa. Por exemplo, se ambas as partes, autor e réu, se manifestarem no processo dizendo que não querem fazer uma tentativa de conciliação. Então, se uma das partes não comparecer na audiência, se ela for marcada e for mantida, e não justificar, a pessoa pode ser multada. Então, as consequências desse não comparecimento também vão depender do procedimento. Eu quero dizer isso porque, no caso dos juizados especiais, cíveis, por exemplo, se o autor não comparecer na audiência, o processo vai ser extinto. E se o réu não comparecer, pode ser reconhecida a presunção de verdade, de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Já no procedimento comum, no caso de uma audiência de instrução, se for determinado o depoimento pessoal da parte, por exemplo, e a pessoa foi intimada e foi advertida de que, se não comparecer, pode sofrer uma penalidade, e mesmo assim ela não vier para a audiência, ou sem justificar, né, ou se vier para a audiência recusar a falar, será considerado como se tivesse confessado os fatos contrários a seu interesse e favoráveis para outra parte. Aí, se a testemunha deixar de comparecer na audiência sem justificar, aí varia um pouco. Depende do procedimento adotado, considere-se que quem indicou para, inclusive, ter desistido dela, ou, dependendo do caso, ela pode ser conduzida para o fórum por oficial de justiça e vai responder pelas despesas do adiamento da audiência. Então, por isso a gente diz que se a pessoa não puder vir, ela deve justificar. Por exemplo, se ela ficar doente, juntar um atestado médico que ela ficou impossibilitada de comparecer ao fórum, e aí, se ela for uma pessoa que deva participar da audiência, ela vai ser redesignada.
Então, se não for o autor do processo ou o réu, no caso, quem recebe uma intimação para participar de uma audiência, o comparecimento é obrigatório?
Ah, sim. Se for uma testemunha, né, se não for, ela tem que comparecer. Então, inclusive, essa comunicação, em regra, como é que se dá? Ela é feita pelo próprio advogado da parte que indicou. Então, ele vai informar, vai comunicar o dia e o horário da audiência e o local, e a pessoa deve se dirigir ao fórum, né, para que compareça para a audiência. Então, é claro, atualmente, no contexto de pandemia, isso também ficou um pouco alterado. Então, como é que funciona? Eles vão enviar, como eu tinha mencionado, um link para a pessoa ingressar, para a testemunha que vai ser ouvida, ingressar na sala virtual da audiência. Então, ela deve comparecer.
Agora, no caso, se acontecer do autor da ação falecer no meio do caminho, como fica o processo, audiências marcadas?
Isso depende também um pouco. Se a pessoa falecer, e enfim, como regra, o processo, a primeira coisa, ele vai ser suspenso. E aí vão ser, depende do processo, do procedimento, vão ser habilitados os sucessores, se for o caso, efetivamente, se ele tiver que, por exemplo, receber um valor, tal. Ele é difícil responder porque também depende muito do caso concreto, mas ele vai ser habilitado, os seus sucessores vão ser habilitados e, enfim, vão continuar o processo.
Doutor Rafael, o réu, por exemplo, pode ter acesso à proposta antes da audiência?
Patrícia, proposta de acordo, ela pode ser, como eu mencionei antes, ela pode ser feita inclusive fora dos autos. Então, se uma parte, um procurador de uma das partes tiver um propósito de acordo, ela pode passar para o advogado da parte contrária para verificar se existe a viabilidade de celebrar um acordo. Inclusive, o Tribunal de Justiça disponibiliza um serviço, que é o Sejusque virtual, que permite que as partes que queiram tentar fazer um acordo em matéria civil e empresarial marquem uma sessão de conciliação e mediação, mesmo sem existir o processo.
Sim. Doutor Rafael, participar de uma audiência pode ser um momento meio assustador para algumas pessoas, não é mesmo? Gostaria que o senhor desse algumas dicas, né, a respeito.
Patrícia, é normal ficar apreensivo quando se trata de algo novo. Até porque acredito que a maior parte das pessoas nunca participou de uma audiência. O que eu acho interessante, né, mencionar é que quando a audiência é aberta, as partes, os advogados são chamados a entrar na sala correspondente. Por isso que eu acho que é importante que cheguem um pouco antes do horário e aguardem próximos da sala de audiência para poder ouvir esse anúncio que é feito em voz alta. E outra coisa, que às vezes as audiências atrasam um pouco para começar, porque é difícil prever quanto tempo a audiência anterior vai levar, já que depende de alguns outros fatores, como o número de pessoas que vão ser ouvidas, a quantidade de perguntas e até mesmo o tempo que vai demorar para responder. Outro ponto que eu acho que é interessante mencionar é que a testemunha, quando ela é chamada na sala de audiência, ela é qualificada e presta o que chamamos de compromisso de dizer a verdade, do que ela souber e o que for perguntado. Então o juiz vai avisar a testemunha que tiver prestado o compromisso que se fizer uma afirmação falsa ou não falar a verdade, pode praticar um crime de falso testemunho. A lei até prevê que pode depor com testemunhas todo mundo. Mas, claro, tem exceções, como os menores de 16 anos, ou aquele que for parente, amigo íntimo, inimigo da parte. Nesses casos, a pessoa pode ser ouvida como informante, o que vai ser analisado pelo juiz e não presta aquele compromisso de dizer a verdade. Outra preocupação que é comum nós vemos na prática é quanto ao afastamento do trabalho. O Código de Processo Civil prevê que a testemunha que trabalhar em regime seletivo não pode sofrer prejuízo por comparecer a uma audiência, como a perda de salário, desconto do tempo de serviço. Por isso, ela pode pedir uma declaração para comprovar o comparecimento, e o mesmo se aplica aos servidores públicos.
Sim. Muito bom. Doutor Rafael, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui, que são as audiências judiciais.
Patrícia, em primeiro lugar, eu quero agradecer novamente pelo seu convite para participar do programa Justiça para Todos, que consegue aproximar o sistema de justiça da população que nos ouve. Quero aproveitar também para agradecer à Associação dos Magistrados do Paraná, na pessoa do seu presidente, o Dr. Geraldo Dutra de Andrade Neto, por esse espaço de diálogo. Espero que tenha conseguido apresentar aos ouvidos um pouco de como funcionam as audiências de conciliação e instrução e da sua importância para o desenvolvimento do processo e também para a solução dos conflitos, e tirar algumas dúvidas, especialmente para quem nunca participou de uma audiência antes. Eu acho que é oportuno destacar que temos realizado muitas audiências, mesmo no atual cenário de pandemia, todas em plataforma virtual, com a colaboração de advogadas e advogados, defensores e defensores públicos, membros do Ministério Público e dos servidores públicos. Isso graças à posição de vanguarda do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que desde muito já se preocupou em tornar os processos digitais e tem rapidamente se adaptado a essa nova realidade. Por fim, eu quero agradecer também a atenção dos ouvintes do programa Justiça para Todos do Paraná Educativo.
Eu que agradeço, magistrado, a sua disponibilidade. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço.
Até uma próxima, bom trabalho.
Obrigado, também.
E eu agradeço também a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos. Sou Patrícia Armentano, conversei com o magistrado Rafael Wasserman, juiz de direito substituto de Guarapuava, e tratamos sobre as audiências judiciais. Programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.